Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Como sempre, com o Nuno Rogeiro e o José Milhazes, que começa por estar desiludido, para dizer o mínimo, com o Papa.
Eu diria, podes dizer um bocadinho mais, até indignado, porque já não é a primeira vez. E, estimados, se se considera que Biden está mal da cabeça, o Papa parece que não está melhor. E também isto, eu acho que este Papa poderia ir ou deveria ir para a reforma porque não está em condições de dizer o que quer que seja sem depois ser preciso a tradução, leia-se, o desmentido por parte do Vaticano das palavras do Papa.
Um esclarecimento, digamos assim.
Não é esclarecer, Rodrigo, às vezes é mesmo...
Não, é o que o Vaticano alega que é um esclarecimento.
Sim, mas no fundo de contas não é esclarecimento nenhum.
Sim,
aquilo.
Estou a citar.
Aquilo é o contrário do que o Papa disse, porque o Papa falou da bandeira branca em relação à Ucrânia. Pronto, está bem, não é rendição, são conversações. E depois o Vaticano vem dizer que finalmente, depois de numerosas críticas de Zelensky, do dirigente da NATO e de outros dirigentes mundiais, é que o Vaticano vem emendar e dizer que, afinal, o agressor é que deve, primeiramente, pôr fim à agressão. E só depois passar à fase das conversações. Quer dizer, isto é completamente diferente das declarações que tinham sido antes feitas. E, além disso, já não é a primeira vez que o Papa... Claro que o Kremlin aplaudiu de pé o Papa, as outras declarações do Vaticano não comendou. Não, Nuno, o Kremlin disse que o seu presidente, nós apoiamos a posição e o nosso presidente está pronto para as conversações propostas pelo Papa. E isto aqui, eu acho que foi muito infeliz e, não sendo a primeira vez, já além disso, há uma coisa. Existe uma grande comunidade católica ou greco-católica na Ucrânia. E eu acho que o Papa já deveria ter visitado Kiev há muito tempo. E não o faz porque temem dizer que quer ir a Kiev e a Moscou. Se ele continuar com esta posição, nem ele, nem o próprio Papa, o próximo Papa, vai a lugar nenhum.
Posição de José Milhazes perante esta polémica do Papa, numa entrevista a uma televisão suíça, recordemos. Nuno, por onde é que começamos, no teu caso?
começamos por aquilo que estava no princípio do meu alinhamento, que é, no fundo, saber, é uma pergunta que foi posta pela comunidade diplomática em Portugal e que me foi posta a mim, saber se o novo governo português vai mudar de direção na questão da Ucrânia. Pronto. E eu vou tentar dar uma resposta baseada nos factos e talvez só num 1% de especulação. E os factos são, se eu for buscar os projetos e os programas declarados dos partidos, quer em defesa nacional, onde alguns tratam a Ucrânia, quer em política externa, onde outros tratam a Ucrânia, os factos dizem-nos que há, para já, 212 deputados que são a favor da ajuda militar à Ucrânia, portanto, a continuação dos grandes programas de ajuda, inclusivamente programas continuados. Estes 212 deputados são 77 deputados cada um dos dois principais partidos, depois 48 do terceiro partido, depois 8 do quarto partido e depois 2 do CDS. Como sabes, entrou numa coligação, mas as coligações são desfeitas depois de anunciados os resultados eleitorais. E, portanto, 212 deputados, uma esmagadora maioria, e aos quais tenho que acrescentar 5 que não são a favor da ajuda militar, mas são a favor do apoio político, diplomático, institucional, ajuda humanitária e outra. E, portanto, no fundo,
pensa
só há...
Esses cinco?
Esses cinco são quatro do LIVRE e um do PAN. Têm também nos seus projetos solidariedade com a Ucrânia, solidariedade diplomática, política, e, aliás, o LIVRE, como tu sabes, protagonizou uma manifestação recente por causa da morte do Navalny em frente à Embaixada da Rússia. Portanto, eu diria que há pelo menos 212 que apoiam o apoio militar, que apoiam a ajuda militar que está em curso, e uma ajuda militar de grande nível e de grande dimensão, e depois mais 5 que não são contra a ajuda militar, mas que não a apoiam, mas apoiam politicamente e diplomaticamente a Ucrânia. E depois 9 que têm sido realmente hostis em relação à posição da NATO face à Ucrânia. Mas estes 212 são essencialmente aqueles que vão ter que decidir a política do Estado português. Foi bom que nestas eleições tivesse havido uma clarificação das posições políticas, afinal não eram as mesmas que há 2 anos atrás, e em relação à Ucrânia acho que realmente o consenso nacional continua.
Não ias falar de um drone?
E queria mostrar, a propósito disto, uma fotografia que é uma fotografia de uma ajuda importante que Portugal prestou à Ucrânia, neste caso, financiado pelo Reino Unido, que são os drones da empresa portuguesa TechEver, que têm sido decisivos nos ataques que os ucranianos têm feito às partes militares da Crimeia. Onde é que eles estão baseados? É um segredo militar muito bem guardado, mas estes drones da TechEver têm sido decisivos.
José Milhazes, há pouco falávamos de Zelensky, Putin e o Papa, agora falamos de Putin e Deus. Em que perspectiva?
Exato. Cá está o vídeo onde que vem desmentir que Putin é culpado de qualquer crime ou patifaria. Não foi ele que invadiu a Ucrânia, nem enviou as tropas para lá. Porquê? Porque segundo Putin, citando um marechal de campo russo do século XIX, bem, russo de origem alemã, e ele, citando esse, justificou a sua política. Putin disse que a Rússia é um país governado diretamente por Deus, porque se não for assim, não se compreende como ela existe. Ou seja, ele, no fim de contas, não responde por nada. A culpa é toda de Deus. E nós também, como estamos cada vez mais a aproximar-nos das eleições, já podemos dizer que neste momento o que é que Deus quer, no domingo? Mais de 75% dos votos de participação e a votagem em Putin será de mais de 81%. Não sei se Deus vai mudar ainda o resultado ou não, mas é muito provável que ainda eleve um bocadinho a votação no seu representante na Rússia.
Nuno, voltemos à invasão russa da Ucrânia. Como estão as difíceis malhas da diplomacia?
Dores de clemência diplomáticas. Vou voltar à questão do Papa. Essa imagem que vou mostrar é a do anúncio apostólico em Kiev, o Monsenhor Visvalda Kulbokas, que aparece aqui com o metropolita ucraniano Alexander Drabinko, da igreja de que o Zé Milhazes falou. O anúncio apostólico foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, foi-lhe informado da grande tristeza do povo ucraniano, aliás, essa tristeza também lhe foi transmitida pelo primaz da Ucrânia, em relação às palavras do Papa. Eu concordo em geral com o que o José Milhazes disse em relação à infelicidade das palavras. É evidente que o Papa foi atraído a uma armadilha, porque o jornalista suíço usou a palavra bandeira branca e o Papa depois repetiu-a, quer dizer, mas não foi ele que inventou a palavra, foi usada primeiro, mas portanto os Papas também podem cair em armadilhas e sobretudo neste caso nós estamos a falar de teologia, portanto o Papa, a infalibilidade papal não se aplica ao domínio da política.
Sim, mas também pode ouvir bandeira branca do jornalista e não repetir a expressão.
Podemos, nisso estamos perfeitamente de acordo, mas como tu disseste, esta explicação foi importante, porque repara, a Santa Sé fala em nome do Papa, portanto no fundo o Papa, através deste comunicado da Santa Sé, acaba por dizer aquilo que eu disse não devia ter dito. Quer dizer, no fundo é isso que a Sé está a dizer.
Certo.
E realça mais uma vez que está contra a agressão, que a agressão tem que parar e só depois é que pode haver conversações. De qualquer maneira, é preocupante porque foi hoje divulgado, eu não posso falar disso hoje, mas falo na sexta-feira, foi hoje divulgado um documento que é uma carta do Presidente do Parlamento Russo, da Duma, o Vyacheslav Volodin, que é um homem que já aqui falámos várias vezes, ao Presidente Putin, onde se diz o que é que vai ser a política russa depois das eleições. E aparentemente é algo que está já em preparação. Estatização da economia, desocidentalização, maior vigilância sobre a oposição e aquilo a que ele chama exportação do caos. Ou seja, a Rússia prepara-se, segundo este plano, para exportar a desestabilização para o universo exterior, sobretudo para a União Europeia. Nas dores de cabeça, também esta entrevista do Sr. Orbán, como sabes, Primeiro-Ministro da Hungria, que se encontrou com Trump nos Estados Unidos e veio dizer o que é que Trump pensa sobre a política da Ucrânia. Não é o que Trump pensa, é o que é que o Sr. Orbán acha que o Trump pensa. É evidente que ele não disse tudo aquilo que o Trump lhe disse. Por exemplo, ele não soube distinguir entre uma coisa que o Trump lhe disse, que é não vou dar mais dinheiro em doações para a Ucrânia, mas ele não falou, por exemplo, em empréstimos. A posição nova de Trump é que as doações têm que ser transformadas em empréstimos. Também não disse outra coisa que Trump lhe disse, e eu sei de uma testemunha que esteve presente, que lhe disse, Vladimir Putin tem respeito por mim e tem medo de mim. Isso não foi dito pelo Sr. Orbán. Por outro lado, também não foi dito ao Sr. Orbán que Trump não poderá ser tão perigoso como Biden em relação à Rússia. Tem uma conduta diferente. Mas seja como for, a Ucrânia está preocupada porque quer estabilidade e quer previsibilidade em Washington e neste momento não a tem. A única boa notícia foi realmente o envio, já chegaram à Ucrânia, novos mísseis americanos, os ATACMS, 50, mais cerca de 100 mil munições para 155mm, portanto são 300 milhões de ajuda dos 4 mil milhões que os Estados Unidos ainda têm da chamada PDA, que é uma autorização presidencial e que está a gastar, mas serão as últimas ajudas antes da decisão do Congresso.
Zé, o que é que são notícias russas ou da propaganda russa para denegrir o novo general ucraniano?
Olha, é uma máquina que tende a aumentar, está a aumentar claramente, e estão cada vez mais a perder a vergonha. E eu mostro aqui, trouxe aqui um vídeo que está a ser difundido e que é completamente falso. Primeiro aparece a indicação que é da BBC. Este vídeo não é da BBC. Isto é um abuso da parte dos fazedores de fake news russas. E então, este vídeo é para provar o quê? Que, e citam um jornal que é o The Insider, que é um jornal internacional que muitas das vezes publica notícias sobre a corrupção na Rússia, e este jornal, segundo os fazedores desta fake news, afirma que o general ucraniano Zaluzhny recebeu de Zelensky 53 milhões de dólares a troco de se demitir do cargo de chefe supremo das Forças Armadas. Isto aqui, segundo os mesmos autores deste vídeo, dizem que se trata de uma manobra do Ocidente com vista a proteger uma figura política importante para o caso de o poder na Ucrânia ruir. Isto também é sintomático, porque nós daqui a pouco vamos ver a disputa sobre se na Ucrânia deve haver eleições presidenciais ou não. Ela neste momento ainda está no início da discussão, mas isto pode trazer problemas e esta propaganda visa exatamente criar atritos entre Zaluzhny e Zelensky, visto que para alguns seria muito importante se Zaluzhny decidir participar numa, digamos, numas eleições contra Zelensky.
Permite-me uma inquietação jornalística. Claro. O que é que diz a BBC disto?
A BBC diz que isto é uma fake news.
Não, a proibição da divulgação,
e a proibição, claro, do canal.
Que também envolve o chamado Bellingcat, que é um grupo de investigação, que também é falso.
Eles também vieram dizer.
A atribuição ao Bellingcat é falsa.
Pronto, é só para elucidar que não ficou em silêncio. E vamos ao drama maior, de que não podemos fugir, que é as situações na frente, não é?
Eu sei que vamos ter pouco tempo, portanto, se eu estiver quase a acabar, a exceder-me, faz-me um sinal, faz-me fazer
farei,
assim.
Farei.
Mas, Mas seja como for, só para te dizer, eu acho que o importante é dizer que a Ucrânia está a reagir com os poucos meios que tem, ou com os meios que tem. A primeira reação foi na Crimeia, com a destruição deste navio que já estava encalhado há muito tempo em Kherson e que passava informações do trânsito de forças militares ucranianas entre a parte norte e a parte sul de Kherson, foi destruído. Houve os boatos que estaria aqui um general russo, não parecem ser confirmados, mas seja como for, a Ucrânia está a preparar uma operação de grande envergadura na Crimeia e isto pode ter sido o primeiro aviso. Segundo, como tu sabes, hoje, desde as 6 da manhã, locais, cerca de 300 combatentes de 3 grupos de russos que se dizem contra Putin, a Legião pela Liberdade da Rússia, o Batalhão Sibéria e a Legião dos Voluntários Russos entraram em território russo, em Belgorod e em Kursk. Tomaram aparentemente várias aldeias. Aqui tens pela primeira vez carros de combate com a bandeira azul de uma destas formações a ser vista por cidadãos russos que estão surpreendidos. Este ataque foi um ataque perfeitamente de surpresa, ainda continua. Acabei de ver vídeos de vários prisioneiros russos, há também obviamente mortos dos dois lados, mas parece ter sido um ataque realmente de surpresa. Depois um ataque também importante deste grupo de hackers russos chamado Nebula, que paralisaram muitos circuitos informáticos do Ministério da Defesa russo, através de um vírus que continua a reproduzir-se, portanto é um vírus extremamente sofisticado.
Mas, depois... Permite-me voltar ao ataque dos combatentes, dos operacionais em território russo. É um ataque isolado? É o início de alguma coisa?
Não, eu acho que é pura e simplesmente uma incursão, uma série de incursões para mostrar, digamos assim, propaganda e mostrar à opinião pública que a Ucrânia pode fazer operações. Não parece que seja uma operação permanente, não há forças ucranianas suficientes para fazer isso. Mas são cerca de 300 homens que ainda estão em território russo. Depois, aquilo que é muito importante é a continuação dos ataques ucranianos à infraestrutura do petróleo e do gás russo. Não podemos ignorar isso porque é uma catástrofe, quer dizer, nós temos aqui a destruição de um depósito de combustível em Kastov, em Nizhny Novgorod, portanto muito, muito longe da Ucrânia.
600 quilómetros da fronteira.
Que este depósito trata 5% de todo o petróleo russo e está neste momento em chamas. Depois o depósito, três ataques, aliás, a São Petersburgo, entre eles um depósito junto à central térmica do sul de São Petersburgo, por acaso é uma avenida que eu conheço, uma autoestrada que eu conheço relativamente bem. Uma destruição também enorme. Depois, um outro ataque em Oriol, também um depósito de combustível, que vamos ver aqui, que também teve, aparentemente, consequências catastróficas. Este é o de Oriol e este é que é o de São Petersburgo, peço desculpa. Portanto, são os dois ataques que se deram também agora. Desde sábado à noite que está a dar-se isto, e os ucranianos fizeram um ataque a esta cidade de Tangarog, que fica em Rostov, no Don, e que é uma cidade que tem uma importante fábrica de aviões da Beriev, e vamos mostrar aqui o mapa desse ataque. Portanto, os ucranianos atacaram a fábrica dos aviões, aparentemente destruindo mais dois aviões de controle aéreo, dos A-50, destruíram também instalações portuárias, portanto, a fábrica está ali à esquerda, em cima, destruíram uma central industrial e o porto, e... Gostava ainda de mostrar essa história do Ilyushin 76, que foi destruído em Ivanovo. Não sabemos a que é que se deveu, aparentemente a um acidente, mas é um avião de transporte militar e levava sete passageiros, aparentemente importantes, mas todos pensam que isto poderá também estar relacionado com uma sabotagem. Depois, a admissão do chefe de Estado-Maior da Armada Russa, o almirante Nikolai Evmenov, que nos aparece aqui com o Sr. Putin, depois dos desastres que têm sido sofridos pela frota do Mar Negro. Depois ainda, a resistência ucraniana na Ucrânia está agora a distribuir autocolantes nas várias cidades, dizendo que vai haver eleições na Rússia, mas que o que a Rússia tem que se preparar é para a ida a tribunal marcial, tribunal internacional do Sr. Putin. E, por fim, a indústria russa que tenta opor-se às manobras ucranianas no Mar Negro com este novo drone para destruir a chamada Armada Invisível dos ucranianos.
Imparável, Nuno Rugeiro e José Milhazes, voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira.